A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Adriana Abelhão, que é economista, jornalista, educadora e ativista ambiental, e Guilherme José Purvim de Figueiredo, doutor em Direito pela USP e coordenador-geral da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Eles estão nos falando sobre a questão ambiental e os interesses políticos e empresariais. Pois é, Guilherme, no bloco anterior, né, você estava falando a respeito da questão do direito ambiental e você cita a ética ambiental e eu perguntei para você o que seria a ética ambiental.
Bom, eu penso em ética ambiental, né, mais sob a perspectiva jurídica. Como eu tenho formação jurídica, né, não vou enveredar para o aspecto filosófico, né, que seria super rico e exigiria um conhecimento filosófico que eu não tenho. Eu penso no artigo 225 da Constituição Federal, né, que dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nós temos um dever não só com a nossa geração, mas com as gerações que ainda hão de vir, né, com os nossos possíveis ou prováveis netos, bisnetos, ou seja, nós não podemos nos preocupar apenas com o imediato. E acho que quando eu falo sobre crise ética ambiental é justamente esse daqui, é a crise do individualismo exacerbado, do homem empresário, daquele que não veste mais a camisa da própria sociedade, do planeta, da vida no planeta, e sim a camisa da sua empresa. Você defende os interesses de uma corporação que tem um objetivo de lucro e que vai trazer benefícios exclusivamente para você ou para o seu círculo mais próximo. E você esquece todo mundo que está à volta. Então, você deixa os refugiados ambientais de lado, você cria políticas de construção de muros separando Estados Unidos do México, ou então muros separando o Brasil da Venezuela, como já se até começa a discutir, esquecendo o próximo, esquecendo o outro. Eu acho que é essa a perspectiva.
E essa ética ambiental, como ela pode ser melhor elaborada, melhor repensada, né? Por exemplo, o que a gente vê é a sobreposição do lucro sobre várias outras situações, né? Então, assim, essa ética ambiental, ela é possível de acontecer?
Eu acredito que sim. Eu acho que nós, com um trabalho como o da Adriana Abelhão, por exemplo, é um trabalho que envolve entrega, né? A pessoa se entrega por uma causa, né? Para defesa do meio ambiente, defesa da água, defesa dos rios, defesa das plantas, sem um interesse pessoal. Não existe um interesse pessoal. Nós temos uma lei brasileira, que é da Política Nacional de Educação Ambiental, que prevê a interdisciplinaridade da questão ambiental em todos os ramos do conhecimento. Então, jornalismo ambiental seria uma das facetas da introdução da questão ambiental no âmbito do jornalismo. Você pode ter no direito ambiental, na economia ambiental, e você vai trazendo essa questão, sensibilizando o estudante, sensibilizando o cidadão para a importância da defesa do meio ambiente. É lógico que eu não sou ingênuo, né, de acreditar que nós estejamos atualmente caminhando nesse sentido. Eu acho que, pelo que a gente tem visto, a tendência mundial, né, da política e da economia tá indo num sentido radicalmente oposto, mas daqui é uma questão de ciclos históricos, e eu acho que isso daqui não pode durar muito. Eu acredito que não vai dar para prosseguir por muito tempo nessa trilha de destruição do meio ambiente, de radicalização da desigualdade social, de retrocesso na questão de gênero, na questão de desigualdades econômicas e raciais, porque daqui nós chegamos já a um ponto de evolução, né, da civilidade, da ética, né, num sentido mais amplo, que vai ser difícil as pessoas suportarem um retrocesso tão grande.
Que música podemos ouvir agora, Guilherme?
Eu vou sugerir o Sal da Terra, com o Beto Guedes.
Perfeito. Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados a Adriana Abelhão, que é economista, jornalista, educadora e ativista ambiental, e Guilherme José Purvim de Figueiredo, que é doutor em Direito pela USP e coordenador-geral da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Eles estão nos falando sobre a questão ambiental e os interesses políticos e empresariais. Pois é, Guilherme, você escolheu aí o Sal da Terra, e por quê?
Eu gosto dessa música principalmente pelo que ela transmite de lição sobre ética, né, que nós estamos falando agora há pouco. Quando ele fala, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir, ou estão te maltratando por dinheiro. Eu acho que isso daqui é a questão da ética ambiental que vale a pena mesmo ser meditada.
A questão, por exemplo, da formação, né, de professores de direito ambiental, e que aí é um recorte, né, para a área mesmo, uma especialização dentro do direito ambiental, falando de professores do ensino superior. Mas você acha que o ensino médio e o ensino fundamental têm trabalhado essa questão?
Se nós pensarmos em termos de evolução, né, do que acontecia antes da década de 90, antes da Constituição de 88. E hoje, eu acho que sim, que houve uma evolução grande. Na época em que eu fazia o ciclo fundamental, o primeiro grau, na época era primário, ginásio e colégio, nós simplesmente não tínhamos nada ligado à questão de ecologia, à educação ambiental, à ética ambiental, a questão de consumo. Hoje nós temos. Eu não posso dizer, eu não acompanho como é no ensino médio, ensino fundamental, mas eu acho que houve uma evolução. Nós temos a Lei 9795, que eu já mencionei, Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, que trouxe essa obrigatoriedade do ensino. Agora, existe um pouco de, infelizmente, um risco de se tornar uma caricatura. Né? Isso daqui é um dos grandes medos que eu tenho quando a gente fala sobre educação ambiental para estudante. É o risco que se tem de partir para aquela ideia do chamado eco-chato ou da pessoa muito radical, o eco-xiita, né? E que acaba colocando por terra todo o esforço que a gente tem para tentar mostrar a seriedade, a relevância da questão ambiental. Por exemplo, numa questão como a aplicação do Código Florestal, que é um tema fundamental, inclusive para a política do agronegócio, né? Você preservar o meio ambiente para que você continue tendo as condições socioeconômicas necessárias para reproduzir aquela atividade, e acaba sendo transformada a questão da aplicação do Código Florestal como uma luta de radicais verdes, de pessoas que intolerantes.
E quando você fala dessa luta, né, que você chamou de eco-xiitas e tudo mais, são aqueles, seriam aqueles grupos que não querem preservar o meio ambiente sem nenhum tipo de desenvolvimento econômico, seria isso?
Na verdade, eu não acredito na existência, quer dizer, pode até existir esses grupos, com certeza existem, mas eu acredito que isso daqui é mais um nome que se dá pejorativamente a quem luta, né, em defesa do meio ambiente. Existem certos momentos em que é preciso debater questões como geração de empregos, produção de alimentos, com seriedade, ocupação dos espaços territoriais da forma mais produtiva possível. Né? Isso tudo tem que ser levado em conta. Né? O que não se pode é pensar que toda a luta ambiental tem um lado. Nós não temos, eu não penso na possibilidade, ao contrário do que a grande imprensa alardeia, o lobby, né, dos ecologistas. Não existe lobby. Quem que financia uma luta de uma vida em defesa do bugio, né, da proteção dos mananciais de água? Isso daqui eu não vejo. Eu acho que isso é trabalho de pessoas que simplesmente têm uma consciência ambiental, né, mais aprofundada. No entanto, quando você leva isso daqui para a educação, para o ensino dos valores ecológicos, para uma criança, um adolescente, você corre o risco de tornar essa luta, às vezes, uma caricatura, no sentido de não deixar, não permitir que a criança, não facilitar para a criança a compreensão da relevância daquilo para a sua vida, né, para o seu dia a dia. Você preservar o meio ambiente não é simplesmente você ter um passarinho, né, cantando na sua janela, ou então você não maltratar o cãozinho. Né? Ecologia é muito mais do que o bichinho de estimação, ou então um jardim bem preservado na frente da sua casa. Né? Para as pessoas que moram em casa, né? Porque a grande maioria mora em apartamentos. É uma questão mais ampla, né? Uma questão que envolve interesses econômicos assim, vultosos, interesses...
Porque precisa conciliar, né, agricultura, pecuária e uma série de alimentos, né?
Sim.
E preservação, né?
E me parece que no Brasil nós temos toda a possibilidade de preservar, né, com o que já está ocupado, inclusive nem precisava ser tudo isso que está ocupado. Pode até ver... Poderia até haver a ideia de não apenas fazer cessar o desmatamento no país, mas de ampliar as áreas verdes que foram devastadas.
Né? Porque parece que a política no Brasil acaba sendo um desencontro disso, né? Assim, muitas vezes o desmatamento para plantar monocultura é um outro elemento também, né, que empobrece muito o solo, né? Então, aquelas grandes plantações de soja, grandes plantações de cana-de-açúcar, né? Isso acaba deteriorando também o meio ambiente, não é?
Sim. E é um processo histórico que desde a descoberta do Brasil. Se a gente for pensar nos ciclos econômicos, ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, primeiro, segundo ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, a gente verifica que sempre foram monoculturas, latifúndios, né? Agricultura extensiva, ou então a pecuária, né? Não em áreas menores, áreas mais confinadas com maior produção, né? do pasto para o gado, e sim áreas amplas que são utilizadas como pasto, né? Pantanal mato-grossense, se transforma numa grande fazenda, Cerrado Paulista desaparece, né? para pecuária, para soja e para cana-de-açúcar. Isso daqui, sem dúvida, gera crises ecológicas. Se a gente for pensar em todos os ciclos econômicos da história do Brasil, a gente vê que todos eles tiveram como fato desencadeador da sua crise, foi um problema ecológico. Lembrar do ciclo de café na época do Vale do Paraíba, né? Onde as encostas dos morros, na região lá da antiga estrada São Paulo-Rio, né? Começaram a desmoronar, né? Tornando mais cara a produção do café e gerando um declínio desse ciclo econômico. Ou o primeiro ciclo da cana-de-açúcar, devido à necessidade de lenha, de combustível para a movimentação das usinas de açúcar, essas matas eram cortadas, né? Essa lenha era retirada das proximidades da fazenda e ia ficando cada vez mais distante, até chegar a um ponto em que se tornou extremamente caro movimentar essas usinas com a lenha e gerou a decadência econômica. Sempre o ciclo ecológico entra em decadência e, na sequência, nós temos a crise econômica.
Adriana, a Biblioteca Dona Nélida, né, ela tem uma proposta de ser uma biblioteca diferente. E sim, como ela traz essa questão ambiental para crianças e adolescentes? Mas sim, antes de você responder isso, a gente vai para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.